Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves, host do seu podcast preferido. E essa fazenda de likes, eu não entendi. É vaca? É porco? É galinha? O que que é?
Eu sou o Renan e eu também quero descobrir, Luiz.
Aqui é João Vitor e os bots já dominam o mundo.
Ô, louco! Espero que os bots não estejam curtindo o nosso podcast aqui. Sejam seres humanos.
Sim.
Esse é mais um episódio trazido você pela Impulso Network, aí que tem feito um apoio sensacional pra gente. E hoje a gente tá com um monte de recado, show de bola. Eu, se fosse você ouvinte hoje, você que costuma pular, eu não pularia. Hoje tem dois anúncios que vão ser sensacionais e que vai valer muito a pena pra você, ouvinte. Mais do que pra nós, como podcasters, pra você, ouvinte, vai ser muito legal. Mas se você é chatonildo e quer pular, você pode avançar diretamente para...
9:44 fake news.
E olha aí, galera, nós temos novidades incríveis essa semana. Primeira novidade, que vocês lembram do episódio de gamification que a gente tava falando aqui?
Uhum.
Né? Que a gente comentou e chamou o pessoal. A Impulso Network, nossa querida patrocinadora, implementou um sistema de gamification inspirado no PodTag.
Ô, louco!
Olha aí, já era algo que eles estavam...
Ô, louco, bicho!
É, eles já estavam desenvolvendo, obviamente, não foi por causa do PodTag, mas muitas coisas que nós falamos aqui, eles adaptaram pro projeto antes de lançar, que já estava em fase final, porque tiveram alguns insights no nosso episódio. E você, ouvinte, que também é um Impulser, ou que você será um Impulser no final desse episódio, qual que é a pegada? Vão ter vários benefícios que vão ser exclusivos para quem tem uma pontuação um pouco mais alta. E como que você faz para pontuar? É só você interagir no Slack. Você comenta, você curte o que a galera tá falando, você responde, você dá dica para quem tá entrando. Enfim, você tá com uma... compartilhou um projeto open source teu, o pessoal achou bacana. Enfim, tudo isso vão contando pontos para você. Todo fim de mês vão ser distribuídos brindes, vão ser feito alguma ação ali justamente só para essa galera que tá com mais pontos. E o mais legal é o seguinte: a partir de agora, a pontuação do seu ranking é um dos critérios principais de desempate quando você tem oportunidade numa vaga da Impulso, né? Então, se você tá lá querendo realmente aquela vaga super bacana ali, que, cara, paga bem pra caramba, é divertido, uma empresa que eu gosto, os seus pontos vão valer muito se você tiver com outro concorrente. Então, corre lá. Além de você ter uma série de conteúdos ali, né, pra você discutir com outras pessoas da comunidade, você também pode usar isso daí para conseguir um emprego e brindes, enfim, e outras coisas que eles ainda não divulgaram, mas que disseram que vai ser realmente muito divertido, muito bacana. E, que eu acho que é o principal de tudo isso, toda a tecnologia desenvolvida da gamificação está no GitHub, está aberto para qualquer pessoa olhar, conhecer.
Ô, louco!
Para que seja feito de uma forma transparente, para que ninguém fale, é tendencioso. O código tá lá, github.com/impulsonetwork/Athena. Tá todo o código lá, vai lá conhecer e ver o trabalho incrível que foi feito.
Vamos aplaudir!
E olha só, você ouvinte do PodTag, presta atenção. Rufem os tambores. Os benefícios agora da Impulso, que é uma porrada de benefícios, são estendidos ao PodTag a partir de agora. Olha aí, você tem uma lista enorme de descontos e benefícios que eu vou passar. O link está aqui na descrição. Mas entre eles, desconto em eventos, desconto na Lura, desconto em coworkings, desconto em aulas de inglês, aulas particulares, desconto em bibliotecas de livros técnicos, né? Enfim, tem uma série de coisas, inclusive de saúde. Tem o Vale Saúde Sempre, por exemplo, que é uma alternativa aos planos de saúde caros. E é uma alternativa ao SUS, e você tem desconto também, tem desconto para tratamento psicológico, claro, né, trabalhar com PHP você precisa com uma certa frequência.
Olha só quem fez a piada.
Se você quer aprender um pouquinho mais de Python, por exemplo, tem o Welcome to Django, que é uma parada de imersão muito bacana. Enfim, tem uma série de benefícios que agora você, ouvinte do PodTag, tem justamente por essa parceria incrível com a Impulso Network.
Impulsione a sua carreira.
E agora, meus queridos...
E minhas queridas...
Olha esse anúncio. O PodTag é o primeiro, repito, o primeiro podcast embaixador do CastBox no mundo. Olha aí.
Olha aí.
Palmas, palmas.
Agora sim.
Caraca, mas ânimo, pessoal. Somos os primeirões. Olha só.
Uhul. Aê, porra.
Olha só, você ouvinte, o que isso significa? Significa que agora o PodTag é um canal de atendimento, um canal de aproximação do Cashbox, que é uma startup chinesa, né? Tomou muito mercado, tem 50 milhões de usuários pelo mundo, e todo o head dele fica lá, e fica aí em um horário complicado, né? Justamente pelo fuso horário. E agora o PodTag, que tem essa relação super bacana com o Cashbox, poderá servir de uma ponte com a comunicação entre eles. Se você tem uma ideia que você acha que vai ser legal, que vai ser agregador, que vai trazer um conteúdo bacana, que você acha, porra, isso aqui pro pessoal que é podcaster vai ser muito legal, ou não, eu sou ouvinte e agora eu queria, sei lá, uma categoria que fosse disso, daquilo, aquele outro, passa pra gente que a gente vai tentar personalizar isso, que agora a gente responde pelo Cashbox. Olha aí, que honra, senhores, que honra.
Sensacional.
Os primeiros no mundo.
Olha só, que maravilha. E você também tem como apoiar o nosso projeto, porque tudo isso que a gente tá falando, a gente não ganha nada com isso, pessoal. Isso a gente faz por amor à podosfera e também aí porque a parceria com a Impulso tem realmente impulsionado o nosso podcast. Mas isso não se reverte financeiramente pra gente poder comprar equipamentos melhores, pra gente poder alugar espaço. E é por isso que a gente tem a conta no PicPay e no apoia.se. E agora também um insight que a gente teve esses dias, que se você quiser mandar também para a nossa Nuconta, né? Então você pode mandar um e-mail pra gente, a gente manda o link pra você também, que daí você pode depositar absolutamente qualquer valor que você quiser. E então apoia o nosso projeto, porque a gente tá com muito projeto aí e vai ser legal a gente ter um espaço físico pra fazer as nossas gravações.
Ou você pode usar o melhor método de pagamento possível, que é jogar dinheiros na tela. Também aceitamos.
É, mas é que daí não vai atravessar a tela, entendeu?
Ainda não.
Ainda não.
Se tiver café na sua casa e você tiver espaço, pode convidar a gente, que quem sabe a gente grava na sua casa.
Exatamente.
Olha só, não vejo por que não.
Tendo café, né?
E o podcast dessa semana é o Matando Robôs Gigantes, com o famoso NRG. Esse podcast começou pouco depois do Jovem Nerd, se não tô enganado. E ele também fala muito sobre cultura pop. E ultimamente eles têm feito episódios também pra conversar com a galera, responder dúvidas e afins. E além de estar presente no NRG, eles já tiveram presentes, como eu falei anteriormente, no Nerdcast. E eles também têm bastante participação no YouTube. O próprio Afonso Solano, eu considero bastante engraçado os vídeos que ele faz com gaveta de dublagem. Mas, né? Isso aí já é um outro mídia.
Não, mas é excelente. Eu gosto de ouvir o Matando Robôs Gigantes, justamente pelo Didi, pelo Afonso. É muito engraçado. É um podcast sensacional, pessoal. Se você ainda não conhece, vá lá no Cashbox e escuta, que é muito legal. E vamos para a hashtag dos ouvintes. Hoje nós temos um backlog enorme. Olha só que bacana. O primeiro feedback é do Júlio Bittencourt. Ele tem um site muito bacana, que ele lançou um projeto bem legal agora, chamado CTOweekly.news. Acesse aí. E, obviamente, o feedback dele é do episódio CTOs, que nós gravamos com o Oswaldo e com o Anderson, né? E ele falou assim: boa tarde, pessoal. Espetacular o episódio sobre CTOs. Eu tive várias dúvidas respondidas pelo pessoal. Como um CTO de startup precisa ficar equilibrando pratos, vivendo equilibrando pratos. Muito bacana. Aí ele mandou pra gente o projeto dele ali, né? Pediu pra gente divulgar. Eu acessei, tem um conteúdo bem bacana, é bem legal, é um misto ali de formatos, conteúdo. Então vai conhecer. E muito obrigado, Júlio, pelo seu feedback. Tá aí a divulgação conforme combinado.
Também temos aqui o comentário do Cristiano Alarcon sobre o episódio de gafes no trabalho e na vida social. Muito comédia. Achei de rir, vou usar a ideia desse caso no meu podcast. Só não falou qual foi o podcast, Cristiano.
Não, ele falou, gente, ele falou. Desculpa, fui eu que fui aqui. Feio. O nome do podcast dele é Um Pouco de Tudo. No Twitter é o @updt_real. Ele diz que está no Cashbox, no TuneIn, no Spotify e no Apple Podcasts.
Muito bom.
Então, conhece ali o podcast do Cristiano, Um Pouco de Tudo. Acessa aí. Ah, ele deu um detalhe aqui sobre o episódio. A logo é um nome com a letra num quadrado em forma de X.
Caramba.
Então não tem como você errar.
Né?
Com tantos detalhes aí, né?
Sim.
Muito bacana. Muito obrigado.
Também temos o comentário do Rafael Aquino e do Guilherme Moraes. O Rafael diz: ficou muito massa esse episódio. E o Guilherme: essa foi uma verdadeira aula. E eu concordo com você. Realmente foi muito interessante pra saber mais como um CTO trabalha. E a minha principal dúvida também é como se chega a ser um CTO, que também é citado no episódio. Então, se você ainda não ouviu, confere aí no seu feed.
É isso aí. Disse aí o CTO do PodTag. E hoje a gente vai falar agora sobre fazenda de likes, sobre fake news em época de recentes eleições. Esse assunto sempre vem à tona. Então vamos bater um papo hoje, porque eu espero aí que seja um papo verdadeiro.
Did you look at me?
isso aí, galera. A primeira coisa que eu queria entrar, o primeiro assunto, antes da gente destrinchar nossa pauta em tempo real aqui que nós estamos criando, eu queria conversar com vocês. Por que vocês acham que as pessoas levam tão a sério fake news, sendo que a maioria das principais fake news, principalmente em época de eleição, você olha que aquilo ali é uma coisa falsa. São coisas que não fazem sentido. Por que vocês acham que as pessoas acreditam, assim, com uma facilidade, né, aceitam que aquilo ali realmente pode ser verdade, que determinado político mandou matar não sei quem e que distribuiu um livro que, sei lá, que fala que cria. Enfim, você sabe esse tipo de assunto do WhatsApp? Por que vocês acham que as pessoas acreditam nisso?
Cara, é simplesmente porque as pessoas gostam de poder propagar uma notícia que elas acreditam que vai causar polêmica e que ela não viu lugar nenhum. Então é aquela questão de ser novo, entendeu? Ela não viu aquilo no jornal, então aquilo tem a possibilidade de ser verdade e o jornal tá escondendo o fato real, assim. Na minha opinião é essa. É você conseguir divulgar uma informação pros seus conhecidos e colegas que você não viu em nenhum outro lugar. É uma questão psicológica.
A minha opinião já segue nessa mesma linha também do Renan, mas acrescentando um pouco mais, que eu acredito que seja o que se chama na psicologia de viés de confirmação. Então você, por exemplo, não gosta do candidato A, então qualquer notícia que seja prejudicial ou que você perceba como negativa para esse candidato, você vai passar pra frente porque você não gosta dele. Então aquela notícia confirma a visão que você já tem de determinado candidato, entende?
Mas a questão é que, assim, às vezes você vê que no próprio Facebook, né, você vê que o título às vezes é escrito, a imagem às vezes não faz sentido com o que tá sendo falado.
Uhum.
Você, qualquer pessoa com mínimo de instrução olha pra aquilo ali e fala, cara, isso aqui é mentira, cara. Eu acho que tem realmente esse lado, assim, cara, eu odeio esse candidato, eu acho que esse candidato, sei lá, supondo, né, vou inventar um candidato X aqui, acho que todo ouvinte vai entender.
Abandona crianças na rua, coisa bem polêmica.
Assim. Não, mas veja, que todo mundo vai saber quem é o candidato, mas não vamos falar, ah, esse candidato é que ele é machista, ele é homofóbico, daí aparece lá, candidato entra no bar e manda bater num casal gay que estava se beijando, sabe? Tipo, é mentira.
Sim.
Você sabe que aquilo não aconteceu, entendeu? Mas as pessoas acreditam. E da mesma forma, tem vezes que, tipo, aconteceu uma coisa muito séria, você sabe que o cara fez alguma coisa que não devia fazer, sabe?
Uhum.
E as pessoas pintam, não, o que aconteceu foi o seguinte, ele tropeçou e daí, nessa, ele xingou a pessoa e daí acabou ferindo ali aquele casal, entendeu? Tipo...
Uma faca?
Mas, tipo... entendeu? Tô falando, tipo, sempre tem indo pros dois lados, acho que é bem disso que o João falou. Na maior parte das vezes, a pessoa nem clica no link, eu já vi, por exemplo, no Facebook.
Ou você nem lê, né? Você nem lê, você só vê a capa ali da notícia e o título e isso é suficiente pra você compartilhar.
Sim, agora, na época de eleições, isso tá bem comum, eu já vi gente compartilhando assim, pessoal, não sei se é verdade, mas tô passando pra frente.
Sim, exatamente. Ou pode até ser fake, mas a pessoa, mas esse cara é muito chato. Daí a pessoa, tipo, né, lavou as mãos.
Exatamente.
Lavou as mãos, propagou uma notícia falsa.
Exatamente.
É, beleza.
Propagou uma mentira.
Mas aí até dentro disso, tirando um pouco o assunto eleições, né, vamos entrar em outros fake news, né? Qual que vocês acham que é a principal motivação pra criar isso daí? Realmente manipulação das pessoas? Você quer implementar um tema novo na cabeça da pessoa, uma ideia? Ou realmente é AdSense fazer girar e render, entendeu?
Ah, os motivos são vários, né? O primeiro deles é agenda política, eu diria. Ou até mesmo só pela brincadeira, só pelo ruê.
Pela zoeira mesmo.
Sim, acho que varia entre esses dois espectros, assim.
Eu acho que isso vai bem na linha de... O pessoal tratava antigamente como, acho que, marketing de guerrilha, né? Que às vezes você espalha um boato pra consolidar uma marca ou pra prejudicar alguma marca.
Uhum.
E isso acho que é a raiz dos fake news. Que é o que acontece na eleição, com que as pessoas normais veem com maior facilidade, mas isso acontece sempre, todo decorrer do ano, em outras áreas dos assuntos. Muitos desses fake news, às vezes, são pra roubo de informação, bot, vírus, crawler mesmo, e outros são pra simplesmente prejudicar uma figura pública mesmo.
Mas eu te pergunto, por exemplo, eu tô entrando aqui, é farsas.com, é um site muito bacana, que eu recomendo a todos, não sei se vocês conhecem, imagino que conheço.
Sim.
Onde tem uma lista aqui de vídeo mostra um avião sendo levado por um tufão, será verdade? Tipo, daí você entra aqui, tem toda uma explicação. Se você quiser saber, você acessa o link e veja aqui, né? Não vou dar spoiler.
Uhum.
Mas o que motiva? Inclusive, aqui é um vídeo que aparece nitidamente, na minha opinião é falso, mas você entra no link do YouTube, ele não tem anúncio, não é monetizado. O porquê que tem isso, entendeu? Qual que é a pegada de criar alguma coisa nesse sentido? É aí que eu não consigo entender. A pessoa perder tempo pra fazer uma coisa dessas, se não for pra ganhar dinheiro, não entendo, cara.
Também dá pra ganhar dinheiro.
É, o contexto gira tanto em volta da mentira que uma hora ela se torna verdade. Né?
Uhum.
É quase o problema dos generais bizantinos. Se você corromper 51%, aquilo se torna verdade, né?
É.
Não precisa nem chegar, não precisa precisa nem chegar tanto, né?
Sim, exato.
Você, se você conseguir atingir um determinado público que tem uma... que responde àquela notícia, aquilo tende a se propagar. E como elas, essas pessoas vão mandar pra pessoas que são próximas, são amigos ou familiares, as pessoas também tendem a acreditar porque é uma pessoa confiável. Por exemplo, uma pessoa da família, um amigo. Então, às vezes você nem checa se aquilo é verdade de fato. Você acredita porque, por exemplo, foi a sua avó que te mandou.
Já entrou num nível de confiança que você tem... É outra escala. Uma confiança no mundo real que é passado pro virtual, digamos assim.
É, uma, às vezes até uma confiança maior, né? Do que no mundo real.
É, não dá pra acreditar no que a avó manda pra você, hein? Cara, tem umas muito boas nesse Farsas, cara. Eu tô passeando aqui.
É, realmente. Esse Farsas é um... Nossa, é uma maravilha, cara. Eu adoro pegar alguém que tá mandando fake news e devolver com E-Farsas. A pessoa geralmente apaga o post e nem te agradece.
Eu faço isso no, nos grupos do, de família do WhatsApp. Acredito que as pessoas devem gostar muito de mim.
Mas é... Então, eu na minha opinião, é realmente a motivação... Eu acho que mais que política, é financeira. Tem uma galera acessando, mas realmente tem muitos que não são monetizados. Você clica no link e não tem banner. Tipo, tem um ou outro. Não, enfim, um dia eu entendo, tá? E isso não é fake news. Mas é, fake news em momento de posição política, a gente já ouviu vários casos, né? Tanto de... Sem citar nomes, né?
Uhum.
Mas de presidentes que foram eleitos na base do fake news, né? Nós tivemos polêmicas recentes sobre isso.
Inclusive o escândalo da Cambridge Analytica vem todo desse contexto, né?
Exatamente. E já entrando até numa outra coisa que a gente destinou pra falar aqui, entre os bots, né? Que além disso, tem candidato, por exemplo, aqui no Brasil que usou de uma técnica que até certo ponto... Você não pode usar bots em eleições, certo? Isso é proibido. Mas você, o que transformou, é que eu não sei qual que é o termo correto pra isso, é que pessoas começaram a compartilhar notícias sobre os candidatos, sendo motivados pelos partidos, entendeu? Você recebia e-mails falando, hoje você precisa compartilhar esse post. Aí o cidadão ia lá, dava um Ctrl-C e colava na timeline dele e compartilhava.
Uhum.
Pra mim é um bot manual, sabe? Porque a pessoa...
Está servindo o mesmo propósito, né?
Exatamente. E falando, não, isso aqui é só pra ajudar a levantar o candidato, isso daí é você tem a opção de fazer ou não. Mas, cara, você tá sendo um instrumento, é uma massa de manobra.
Uhum.
Por mais que, às vezes, não seja fake news, você tá corroborando a campanha de uma pessoa. Você não sabe se aquilo é verdade ou não, né? Então, e nesse contexto surgem os bots também que ficam comentando coisas e eu identifiquei uma vez num post de numa página no Facebook em que eu vi uma discussão sobre um determinado candidato, né? Num comentário que a pessoa fez e uma pessoa respondeu com o número do candidato, entendeu? Falou uma frase e respondeu com o número do candidato. Aí a pessoa respondeu. E aquela pessoa que tava defendendo o candidato tava com respostas muito bem escritas e respondia muito automaticamente, porque eu tava acompanhando meio que em tempo real, sabe? Olhando os comentários, fica aparecendo alguém, está digitando, de repente aparecia. Assim que digitava, sei lá, um segundo depois, a pessoa já dava um reply. Dentro que isso aqui é um bot, né?
Uhum.
Com alguma inteligência que tá detectando o que tá acontecendo ali e fazendo.
Cara, mas sabe o que é mais legal que a galera faz? Você pega N-bots, joga o bot metade pra cada lado da discussão e faz eles ficarem discutindo entre eles pra gerar engajamento de terceiros se enfiarem na conversa, cara.
Exatamente.
Isso é uma forma magnífica de fazer viralizar conteúdo feito.
É verdade.
É, mais do que a forma como é feito, né? A questão são os incentivos e como tudo isso começa, né?
Sim.
Porque os algoritmos de redes sociais são baseados em engajamento e alcance. Então, quanto as pessoas... Engajamento quer dizer quantas pessoas estão interagindo com aquela postagem em termos de comentários e likes. E o alcance é quantas pessoas viram aquele post e que estão sendo impactadas por ele. Então, o seu alcance aumenta à medida que, também que você tem mais engajamento. E minha visão particular é que essas empresas de redes sociais não têm interesse em resolver esse problema. É possível, porque a quantidade de investimento que você tem e os relatórios de os relatórios para você receber investimentos e continuar com investidores são baseados em números de usuários captados, de engajamento, posts, etc. São métricas numéricas, não são métricas qualitativas.
É que nem você deixar o lobo cuidando das galinhas, é isso? Isso é o ditado popular?
O incentivo para as empresas de redes sociais não alinha, entende? Se você tem que ter o relatório com base em números, quanto maior for o teu número de usuários e de postagens e engajamento, melhor.
Isso, dane-se se é bot ou não, né? Tá,
sim.
Tá pontuando, tá escrevendo, tá interagindo.
Tá usando o sistema.
Exatamente.
Pronto, tá ótimo.
Né, eu posso dizer, não tem estatística, mas eu imagino, por exemplo, Facebook, boa parte deve ser bot, né? Não sei qual, mas deve ter um número bem expressivo ali que...
Cara, não é o Facebook, cara. Acho que eu já vi uma pesquisa, tem que ver se eu acho ela pra colocar na descrição, mas eram uns números astronômicos, assim, do tráfego de requests feitos na internet e, tipo, 50, 60% é de bot. Isso é o que a gente vive hoje. Isso já são, tipo, coisas que já vem uma década, pelo menos. É algo bem complexo que tá no nosso dia a dia, só que a gente não acaba vendo.
Pois é. E eu acho, assim, também tem muitas páginas que elas mesmas contratam, né, bots e...
Tem.
E as fazendas de likes, né, também, que elas querem justamente isso, elas querem crescer, por mais que aquilo não seja qualificado, né?
Só um comentário sobre bot antes que a gente pule pra fazendas de like, que tá envolvida, mas não é o ponto agora, que teve questões bem interessantes do pessoal que monetiza com bots, né? Que o pessoal basicamente fazia compra de ingresso online, e quando o ingresso entrava pra ser vendido, os bots, a rede de bots comprava todos os ingressos disponíveis pra um show determinado, e esses ingressos apareciam pra vender em site de cambista, site de terceiro, por um valor mais caro. Então, uma pessoa real que quisesse comprar aquele ingresso pra aquele show, não ia conseguir. Porque em questão de um segundo, todos os ingressos estavam esgotados. E ele só ia encontrar no site mais caro, que era o revendedor. Isso já deu muita treta nos Estados Unidos sobre esse assunto.
Caramba,
é bem pesado, tipo, você...
Não, mas isso pode tentar traquear quem tá vendendo, né?
Sim, exatamente. Foi o que eles fizeram, né? Só que essa indústria funcionou por algum tempo.
É, e é difícil você rastrear enquanto tá acontecendo, né? Você consegue, uma vez que você identifica o padrão uma vez.
Sim, é. Você abre uma investigação, né? E até lá o negócio aconteceu, a pessoa já ganhou o dinheiro dela e pronto, né?
Uhum.
Sim, mas, por exemplo, uma pessoa, né, que eu conheci muito próxima a mim, participou de uma promoção numa empresa lá pra ganhar um celular. E realmente, a promoção era verdadeira.
Uhum.
E, cara, todas as pessoas, eram três pessoas que ganharam. Todas as pessoas compraram like, compraram bot pra comentar na foto, porque era aquele tipo de concurso que quem tiver mais curtida e mais comentários ganha, sabe?
Sei.
Tipo, já entrou num ciclo que é normal, entendeu? Que não houve um engajamento de verdade. Eu acho que é bem naquilo que o João tava falando, não só da rede social, mas também da empresa que tá na rede social. Não todas, né? Tô falando das que adotam essa prática, pra que ela levante, pra que ela tenha lá, tem no Instagram 22 mil seguidores. Mas daqueles 22 mil seguidores mesmo, 1.500 são engajados de verdade. O resto é mentira, o resto é like que você comprou, entendeu? É diferente, engajar um público de verdade é muito complicado, é muito difícil.
Eu digo para os ouvintes desse podcast, né, se você ouviu esse episódio e tá gostando, que tal comentar aqui no Cashbox, no nosso site ou no grupo do Facebook?
É, mas você veja que no nosso caso, né, toda semana a gente tem pelo menos uns feedbacks, né? Imaginamos que sejam pessoas verdadeiras. Queremos que sejam pessoas verdadeiras. Né? Mas como que você faz isso, por exemplo? Supondo, a gente começou nosso podcast aqui, beleza, seja bem-vindo ao PodTag, e a gente compra lá no... Eu entro em contato com o Cashbox, né, agora que nós somos embaixadores, falo, vocês não conseguem aumentar ali pra 15 mil, né, 20 mil, pra 150 mil? Cara, isso não é verdade, eu não vou conseguir vender essa informação. Por mais que eu possa colocar isso na minha proposta, no meu Media Kit, pra vender pra um anunciante, pra buscar uma parceria, aquilo ali nunca vai se reverter num benefício pra empresa, sabe? Porque é mentira. E aí que eu acho que precisa ser combatido, porque é bem o que o João tá falando. Tem que parar de vender número e passar a vender qualitativo. Olha, eu vou pegar um caso aqui que eu acho bem interessante. Se você pegar, tem youtuber que tem 10, 20, 10 milhões, 9 milhões de inscritos. E você tem, por exemplo, que eu gosto bastante, já isso não é surpresa pra ninguém, o pessoal lá do Jovem Nerd. Eles têm 2 milhões. Só que eu acho que é muito mais negócio, é muito mais engajamento, é muito mais qualificado o pessoal que acompanha o Jovem Nerd do que o pessoal que acompanha esses canais maiores. Eu, particularmente, eu compro produtos, eu acredito no testemunho desse pessoal, né, do Jovem Nerd, do que dos outros canais do YouTube que simplesmente estão vendendo uma informação e jogando na tela, entendeu? E não estão qualificando. Porque eu não sei se daqueles 10 milhões de inscritos que tem, se realmente são 10 milhões de pessoas que acreditam naquilo, ou se daqueles 10 milhões, umas 2 milhões, por exemplo, pelo menos pode ser bot pra levantar. É só você pegar um Porta dos Fundos da Vida, e o Porta dos Fundos realmente é muito famoso, né? Mas você pega o Porta dos Fundos da Vida e vai ler os comentários. Você vai ver que tem uma galera comentando e você vai ver 1 milhão de bots ali, cara.
Uhum.
Tipo, é absurdo a quantidade de vezes. E não tô dizendo que é o Porta dos Fundos que faz isso, mas eu tô falando sobre público, né? Tô falando que às vezes é difícil de você mensurar se aquilo que tá acontecendo realmente, aquele comentário que tá ali, é uma coisa relevante, sabe? É uma coisa qualificada. É por isso que eu acho que é muito mais importante você ver a qualidade da informação, por isso que eu tava comparando números, né? Pegando grandes canais, do que você ter número mesmo, sabe? Porque número pra mim não significa muita coisa nesse caso.
É que depende pros dois mundos, né? Eu vejo assim esse ponto, isso é uma questão pessoal. Pense em mundos hipotéticos. o anunciante, a pessoa que tá pagando pra fazer uma campanha, tá que nem patrocinando um podcast. Ele tem muito interesse nessa qualificação, nesse engajamento. Mas o outro lado da moeda, quem quer vender essa informação, de modo geral, só quer o número, pra usar isso como bandeira. É um assunto complicado, digamos o mínimo, né?
É, mas é aí que eu defendo, por exemplo, né? É que a gente acabou desvirtuando um pouquinho do assunto, fui eu que desvirtuei. Mas dentro disso ainda, você quer vender o produto, certo? Vamos pegar aqui o nosso caso, o nosso patrocinador. Eles querem pessoas que entrem na comunidade, é gratuito, certo? Então eles estão investindo, eles querem que se retornem pessoas dentro da comunidade. Porque de lá, daí eles monetizam da forma deles lá, com vagas, você entra, eles ganham comissão, enfim. Tem formas com que a Impulso ganha dinheiro, mas o que eles querem é pessoas de verdade na comunidade, entende? Se você falar de números, por exemplo, eu vou chegar e falar, eu tenho 180 mil pessoas no meu podtag que estão me acompanhando. Cara, mentira, não vai vender, porque eles vão ver que entraram 4 pessoas. Como que tem 150, 180 mil e entraram 4 pessoas? É porque é mentira, isso aqui é fake. Eu acho que você suja a tua marca dessa forma, entendeu?
Ah, sim, sem sombra de dúvida.
É por isso que eu estou totalmente contra a fazenda de likes, que é bacana pro ouvinte, pode ver aqui no post uma foto, né, que consiste em você deixar um aparelho de celulares ali, né, em um determinado aplicativo, se pôr no Instagram, e tem alguns que ainda tem um robozinho que vai lá e dá um negócio mecânico, né, que vai clicando no coração e dando...
Você consegue fazer de outras formas. Uma forma legal de fazer isso, você coloca os celulares em modo debug, e você consegue enviar comandos pra ele fazer como se fossem interações do usuário.
Sim, sim, sim.
E é basicamente impossível detectar isso. A resposta é essa.
É, existem algumas formas, algumas redes sociais bloqueiam pela atividade, né? Tipo, você tá curtindo demais, você tá bloqueado aqui um tempinho, né?
Ah, sim, mas é uma questão de ajuste, né? Você tenta mapear com engenharia reversa que seja a forma que tá rolando esses bloqueios e burla isso de outra forma. Então é tipo o cão atrás do gato, sei lá, o gato atrás do rato. Sempre um vai estar fugindo do outro, assim. Então... sempre vai existir, e é uma das tendências a se combater, né? Porque isso acaba propagando fake news e tudo mais.
Sim, sim. Mas de qualquer forma, eu sou totalmente contrário a essa técnica.
Qualquer um com bom senso deveria ser contrário, Luiz.
Mas é que tá, é isso que eu tô falando. Eu não sei se é cultural. É por isso que lá no começo, quando a gente falou de fake news, eu falei, por que as pessoas acreditam nisso, né? E eu repito aqui agora. Ela realmente acha que colocar 150 mil pessoas numa lojinha virtual que ela acabou de abrir, ela vai conseguir cliente? Tipo, não é a mesma coisa que você acreditar numa fake news do avião que gira no ar? Não é exatamente o mesmo comportamento, entendeu?
Sim.
Não, eu quero acreditar que com 150 mil pessoas eu vou vender mais. Mas nenhuma dessas pessoas é verdade, cara. É um negócio feito na China, numa parede de celulares, vagabundo que tá curtindo foto tua, entendeu? Não, aquilo não tá se revertendo em dinheiro pra você. Aquilo não tá se revertendo nem em engajamento, por mais que você não venda, né? Realmente o produto saia, né? Você não tem engajamento real ali, você não tem como qualificar o que é verdade e o que é.
Você não tem uma empresa. A resposta é essa.
Exatamente. E aí, bem quando eu falei ali do Jovem Nerd e dos outros canais, né? Por exemplo, ali você consegue qualificar o público, você consegue olhar para aquilo ali e tirar insights relevantes daquilo. Falar, olha, eu tenho X% de pessoas que têm esse comportamento que se interessam nesse produto, entende? Você consegue ter um feeling de mercado para você poder trabalhar aquilo, não só mercado para vender um produto, mas para vender a tua ideia, vender teu episódio, vender teu conteúdo, né? Vender o que você produz, né? Assim, enquanto, por exemplo, nós como podcasters, né? Vamos olhar para esses dados aqui e ver, olha, a gente tem uma porcentagem bacana aqui, e isso é muito real e muito legal, né? A gente tem uma porcentagem bacana aqui de mulheres que acompanham o nosso podcast, né? Principalmente depois do episódio que nós gravamos com as mulheres, né? Sobre TI e a presença feminina no mercado. Então, poxa, olha que bacana. Então, a gente tem uma fatia do nosso... uma fatia bem, bem expressiva do nosso público. Então, a gente pode tentar trazer conteúdos que venham para essa área, sabe? A gente pode tentar achar pessoas, achar podcasts, enfim, é uma falha nossa a gente mudar isso, né, pessoal? Começar a trazer mais mulheres pra participar aqui, mas, entendeu? Tipo, olhar pros dados e falar, olha, vamos tentar ter uma ação com esse público aqui, porque esse público é verdadeiro.
Uhum.
Entendeu? É um público que engaja, é um público que comenta, é diferente de eu comprar like, comprar seguidor, que eu vou olhar pra aquilo ali e vai aparecer, olha que legal, tem 50% masculino, 50% feminino, e achar que eu tô pronto, entendeu? Olha, é igualdade aqui de gêneros, olha que legal, que bacana, né? Tá tudo certo. Não é, porque eu, na hora que eu fui comprar lá do chinês, eu comprei 50% homem e 50% mulher. E aquilo ali, nada daquilo é real. entendeu? São contas criadas aleatoriamente.
É um castelo de cartas.
Exatamente.
Do dia pra noite, seu super e-commerce desaparece das redes sociais.
É, não, por mais que você continue, né, e tenha, supondo, lá, você comprou 200 mil, você tem 100 mil homens, 100 mil mulheres, você não tem como fazer uma ação pra nenhum dos dois, porque ninguém vai engajar.
Sim.
Entendeu? E aquilo ali vai ser prejuízo pra você e pra quem acompanha realmente o seu trabalho, daqueles 200 mil, os mil que acompanham o seu trabalho, vão achar um saco, porque é mentira.
Ou, se for no caso de uma rede social azul, eles nem vão receber a notificação, né? Porque vai diluir esses números na porcentagem de entrega de conteúdo.
Exatamente. Porque é pior ainda, né? Então, quem é pra receber a informação mesmo vai receber. Mas pelo menos o bot chinês lá viu o teu post.
Também até um vídeo do Veritasium sobre o assunto. Veritasium é um canal de ciência no YouTube, e ele estava falando justamente sobre uma rede social que você paga para impulsionar, né, dar boost nos posts. E que depois que ele pagou para dar o boost, então antes de pagar para dar o boost, ele fez um experimento. Então, ele ia pagar o boost para ver se realmente tinha resultado. Então, ele mediu antes de pagar o boost e depois, mas depois teve um aumento de audiência, mas ele foi ver de onde estavam vindo os acessos. Então, de um país que não acessava muito, que era no Paquistão e na Índia, ele começou a ter a maior parte desses novos acessos. Que é um pouco suspeito, né? Depois de você ter pago pra impulsionar a busca. Então ele conseguiu atingir mais bots do que pessoas, efetivamente.
Isso eu já vi em algum lugar, uma pesquisa sobre isso, que é um dos únicos fatores que levam as redes sociais, que eu acredito, de opinião própria, a tentar combater bots, porque os bots acabam curtindo publicações impulsionadas, porque aparecem para uma abrangência maior de pessoas. Eles fazem isso para tentar trazer um comportamento de um usuário para o bot, para ele não ser detectado pelos algoritmos de detecção. E isso gera justamente essa inconsistência. Um cara que quer publicar, quer impulsionar uma publicação, ele coloca a publicação, pagou por isso, e quando ele vai ver o analytics disso, é só bot que curtiu.
Uhum.
Isso é um dos fatores que leva a galera a tentar otimizar essa questão de detecção de bots. Porque você não tem uma entrega de campanha efetiva, né?
Sim.
Você tá jogando dinheiro fora, literalmente.
Mas a empresa que foi paga pra impulsionar o post ganhou com isso.
Sim. Só que ela, em teoria, deveria esperar tentar otimizar o resultado pro usuário, né? Pra ele que ele faça isso
pra atingir pessoas, né?
É, pra atingir pessoas e que ele consiga vender seu produto, engajar usuários, pra que ele faça isso rotineiramente, né? Senão ele faz uma vez e nunca mais volta.
Pois é.
Então você tem esse lado, pelo menos.
É, tem a questão da retenção, realmente. Mas certas redes sociais você não tem escolha, né? Por questões de efeito de rede. E aí que essas empresas têm maior poder de negociação do que os usuários. Porque você tem X milhões ou bilhões de pessoas na rede, e se você quer atingir essas pessoas, em mercados como o Brasil, por exemplo, você não tem outra opção. Então, a maior parte das pessoas está nessas redes. Como é que você vai fazer para atingir essas pessoas?
Sim, exatamente.
Tipo, você tem que aderir, né?
Infelizmente.
O problema é você competir com quem adota essas práticas aí de usar bot, né? E,
uhum.
E comprar like, é complicado. Se toda vez que você comprasse like, comprasse bot, eles, né, fizessem uma doação do PicPay também, aí a gente comprava. Da mesma forma, voltando um pouquinho que eu tava falando sobre o comportamento, né? Quando aparece o fake news, farsa, ou esse tipo de informação, eu acho, restaurando aquilo que eu falei, que quando a pessoa compartilha esse tipo de coisa, né, ou age dessa forma, ela tá fazendo a mesma coisa que aí na fake news. Dá exatamente na mesma. Porque, no caso, né, de você comprar likes e comprar comentário fake, enfim, você vai cair num engajamento que não existe, numa informação que ela pode ser que ela seja totalmente relevante, num produto que você não sabe, talvez se exista também, porque existem várias vezes, já recebi na minha timeline, de você ver que aquilo ali tem uma coisa estranha, tem muito engajamento, tem muito comentário numa loja, sei lá, por exemplo, e-commerce, e você nota que aquilo ali tem cheiro de fraude, sabe? Você olha, cara, isso aqui não é real, se eu comprar isso aqui, principalmente acontece bastante com as lojas americanas, não com as lojas americanas, mas eu não sei se já apareceu pra vocês, de tipo, tem um e-commerce muito semelhante, só que o domínio é um domínio .ru,
sim.
Um domínio ponto, sabe? Tipo,
o que o pessoal já fazia bastante disso é também R$100 desconto no Uber. É muito...
Uhum.
Umas páginas bem cara de pau, assim.
Exato. E só que qual que é o problema? A pessoa... Primeiro, tem muita gente que cai e tem muita gente que ela compartilha isso daí.
Sim, exatamente.
Essa que é a parada. Tipo, ela tá sendo bombardeada por um bot que tá agindo de uma forma totalmente programada, fake, né? Pra distribuir um conteúdo malicioso que a pessoa compartilha na timeline dela sem checar a informação de graça, entendeu?
Sim, exatamente.
Tipo, é uma cadeia de gente otária no meio do negócio que é complicada, cara.
Às vezes não é desse forma, mas elas só são pessoas inocentes mesmo. E eu acho que isso acaba agregando. Eu lembro esse caso bastante da página do Uber, porque eu fiquei meia hora tentando denunciar essa postagem em si, porque era uma postagem paga dentro de uma rede social. Trocentas pessoas estavam comentando e marcando amigos na postagem, e era um site copiazona, fakezão na cara de pau mesmo, pra roubar login e senha de cartão de crédito. E, cara, eu levei meia hora, denunciei, e tipo, a parada ficou no ar por mais 48 horas. E eu cheguei ao ponto de comentar na postagem falando que o negócio era golpe. E as pessoas não paravam de marcar. Então, as redes sociais não ajudam nessa questão da denúncia.
É, exato.
Digamos assim, rápida de um conteúdo falso.
Até ia falar pra gente entrar nesse tema, né? De como que se combate isso daí. Eu peguei e vi um post muito bacana. Eu tô fazendo TCC voltado à parte de pagamento, e apareceu pra mim uma das funcionalidades que eu tô desenvolvendo. É, o Mercado Pago lançou, né? Que é você, em estabelecimentos, ter um código QR pra você fazer o pagamento direto do estabelecimento, né? Uma das funcionalidades que eu tô desenvolvendo. E eu achei muito bacana. Não fosse o fato que o Mercado Pago lançou isso daí, bem legal, bem bacana, e pra mim apareceu um post da Mercado Pago, sem o R. Exatamente, cara, exatamente a mesma arte, exatamente a mesma coisa. Só que, cara, na hora que eu olhei, eu cliquei, eu acabei clicando, aí eu olhei, cara, que na logo tava faltando R. Aí, e no domínio, né?
Sim.
Que já não existe, foi denunciado. Cara, quantas pessoas clicaram, olharam aquela ali?
Sim.
E caíram na parada, entendeu? Tipo, cara, aí realmente, só corrigindo uma informação, da que eu falei das pessoas otárias ali, não tô falando que a pessoa é otária, foi que ela foi feita de otária, né?
Uhum.
Tipo, por compartilhar. E a mesma coisa, ali, tanto que eu fui otário. Eu cliquei no negócio, né? Eu olhei, eu não criei a conta porque eu não tenho estabelecimento físico, né? Mas eu teria continuado o processo, sabe?
Sim.
É, então, também tem esse lance de, além de quando fica muito nítido que é fake, né? Tem justamente entrando nessa parte do phishing e tudo mais, onde algumas dessas informações fakes, elas são realmente muito bem feitas. São muito bem arquitetadas.
Cara, às vezes o site dos caras funciona melhor que o site oficial, cara. Na moral.
Exato. E, tipo, passa, às vezes você olha pro site, ele passa mais confiança do que você acessar o site original.
Uhum.
Né? Aí que eu pergunto pra você, num ambiente onde você tem pessoas, uma boa parte das pessoas que elas não têm o interesse ou não têm a instrução de como verificar o fake, né? Validar e checar a informação. Dois, no crescimento uma coisa cada vez mais rápida, como a gente tava falando dos ingressos, né? Que era um processo muito rápido, que não deu tempo de conter, né? E a qualidade da informação que tem cada vez mais sido, como se diz, não é qualificada a palavra, né? Tem sido pensado, principalmente nesses golpes para roubar cartão de crédito, roubar dados bancários, enfim, tá sendo cada vez melhor, né? Melhor diagramado, por assim dizer. Como que vocês acham que pode ser combatido tendo essas três informações, esses três passos que tem crescido, né? Só repassando para não ficar muito confuso. Perfis fakes, pessoas que não buscam informação, os bots cada vez mais rápidos e páginas e conteúdos cada vez mais inteligentes para pegar pessoas. Como vocês acham que a gente combate isso daí?
Com informação. É, eu acho que a única forma é você dar informação de qualidade para que as pessoas consigam julgar o conteúdo que elas estão vendo e conscientizar elas nessa questão de que se ela propagou uma informação que não é verdade, ela está contribuindo para que essa informação engane mais pessoas, digamos assim. E ela pode ser responsável legal sobre isso, no Brasil, pelo menos. Se você compartilha uma postagem que é uma fake news, mas ela está expondo alguém publicamente, essa pessoa pode entrar na justiça e te processar por estar espalhando essa notícia. Lamento informar isso. E o que eu acho muito legal ter isso no Brasil.
Eu também acho que é importante a conscientização das pessoas. Além do E-Farsas, tem um projeto novo do G1, que é o se é fake.
Fato ou fake, né?
Fato ou fake, exatamente. Não só do G1, acredito que esteja passando no jornal também, não tenho certeza. Mas eu acredito que essas iniciativas sejam muito importantes, para primeiro para informar as pessoas, mas também eu acredito que talvez não seja 100% efetivo, porque você tem, de novo, como eu falei, essa questão do viés de confirmação. Então, se é uma coisa que você acredita, é difícil você ser convencido do contrário, entende?
Sim, entendi. Lá no começo, né, como você estava falando, da pessoa querer acreditar naquilo, né?
Exatamente. Que é um viés cognitivo, é uma questão primitiva, não é racional.
É, eu particularmente eu tenho o costume, assim, quando, principalmente pessoas que são próximas, sabe? Compartilhar algum fake, pegar, entrar na internet, pesquisar e mandar pra ela, ó, é fake.
Uhum.
Entendeu?
Exato.
Já aconteceu. Contando uma história, aconteceu uma pessoa muito próxima a mim que compartilhou um post de um... Eu vou ver se eu acho e coloco o post aqui. De um texto mais ou menos assim. Ah, esse cidadão, não lembro o nome da pessoa, vou inventar aqui. O Joãozinho da Silva, né? Ele tá indo pra um campeonato de física representando o Brasil internacionalmente, não sei o quê. Mas como não é sacanagem, ninguém compartilha. Aí era um ator do Brazzers, um ator pornô, entendeu? Tipo... Aí, cara, por mais que o tema seja bacana, realmente, porra, se não é sacanagem, se não compartilha, né? É um baita de um fake, entendeu? Tipo, a pessoa não pesquisou na internet se aquilo é verdade ou não. Poderia ser. Ainda mais no Brasil, onde a gente tem muito meme, essas coisas.
Uhum.
É importante que você dê uma validade. Então, fica o convite aí pro ouvinte. Quando você vê alguma coisa dessas, avisa a pessoa, pra pessoa começar a olhar a informação. Achei aqui, eu vou mandar pra vocês do link, ó.
É
José Velasquez. Era o nome que eles inventaram. Tá no boato.
E eu acredito que nesses tempos que a gente vive é normal você cair em fake news, chatbot, coisa do tipo. Inclusive, até anterior a essa época de internet, você tinha um jornal que trazia esse tipo de notícia inventada, assim. Que tem o Bebê Diabo, a história do Bebê Diabo.
aquele jornal antigão, assim, né?
Uh-huh.
Lembra?
Notícias populares. Então era um jornal que existia, acredito, entre os anos 80 e 90, que trazia umas notícias sensacionalistas e falsas, como essa do Bebê Diabo. Então, pessoas relatando que viram o Bebê Diabo depois do fato, depois da publicação, né? Entre outras notícias que o Notícias Populares já trouxe, que são completamente bizarras, mas que as pessoas acreditavam.
Tipo, as pessoas, elas achavam que viam o negócio? Já...
Porque tava no jornal, né? O jornal, nessa época, tinha uma boa credibilidade, né?
Já foi pra um nível cultural do negócio, né?
Uhum.
A gente entrou num nível pesado aí que tem muita gente que explica aparições de OVNIs com esse tipo de justificativa, né? Não sei se já leram sobre o assunto.
Não.
Que quando sai um caso de uma aparição de OVNI numa região, tem um estouro de outras aparições, assim, por decorrer de um tempo, assim.
Ah, sim, claro.
É, assim, eu conheci uma vez um ufólogo e ele... eu perguntei, falei, cara, por que toda vez que tem uma aparição, as pessoas... é sempre um ângulo só, né? Que é filmado, nunca ninguém mais viu. E sempre é uma câmera muito ruim, né? Ainda, pô, hoje em dia qualquer celular tem uma câmera suficiente pra fazer uma filmagem do OVNI, sabe?
Uhum. Tipo,
você consegue ter uma filmagem legal. Aí ele comentou, não, é porque os OVNIs escolhem pra que eles aparecem.
Ah, mas tá bom. Veja que hoje em dia o número de casos disso é bem menor, né?
Sim, exatamente.
É, porque hoje fica fácil de você rebater, né?
Uhum.
Mas ainda assim, você vê pessoas compartilhando. Nada contra que você quer acreditar que tem vida em outro planeta, vai que amanhã depois...
Eu acredito em OVNIs, cara, mas não da forma que aparece.
Pois é.
Sim, aparece amanhã. Eu imagino que é muito do governo americano, mas que tem uns aviões diferentes, mas beleza. Você quer acreditar que existe OVNI, que existe vida em outro planeta, beleza. Mas na hora que aparece a timeline, dá uma checada, entendeu? Confere aquilo. Por exemplo, eu sou cristão. E, cara, a quantidade de besteira e lixo que tem, que as pessoas compartilham, pessoas que se dizem, né, da igreja e tudo mais, que compartilham de lixo, cara, que, tipo, é fake aquilo ali. Ah, veja isso. Pô, esses dias eu vi o cara, a história do cara que era unicelular.
Como é que é o negócio?
Ele pegou a doença e só tinha uma célula no corpo. E o pessoal dando amém, cara. Tipo, cara...
Ele só tinha um chip?
Ele só tinha um chip, né? Um robô, né?
Não, unicelular.
Pô... Nossa.
Essa foi churbo, hein?
Essa foi difícil, sabe? E também tem aquelas clássicas, né? Não sei se vocês já viram. Alerta de spoiler aí, Léo.
Não.
No Breaking Bad. Tá tipo a foto do Heisenberg, né? No chão ali, né? Na última cena do episódio, morrendo e tal. Aí uma foto assim: ah, esse senhor tomou um tiro, não sei o quê, ele é um pai de família, né? Compartilhe essa informação no Facebook, fará uma doação de 1 centavo pra cada like nesse post. E meu amigo, tem tipo 200, 300 likes no perfil das tiazinhas, entendeu? Compartilhe.
Caralho.
Ou a foto do Ricardo Gomes, que é o Rick Grimes do The Walking Dead, né? Tipo, com a foto dele no primeiro episódio, né?
Uhum.
Falando, ah, esse pai de família tá internado na UTI, não sei o quê, deixa seu amém. E daí um monte de gente comentando amém, meu amigo. Tipo, cara...
Eu acho que isso chega até no nível de experimento social, né?
Exato. Muitas pessoas fazem na zoeira também e compartilham como meme. Eu particularmente, acho muito...
E outras pessoas acreditam que isso é sério, né?
Exato, cara. É aí que tá o problema. Tem muita gente que acredita que é sério. Eu acho que essa é a questão que você tá falando aí, informação. Acho que todo mundo que curte, assim, tipo, que tem uma consciência que pode ser fake, em vez de só entrar na zoeira, eu já entrei na zoeira já, mas depois comentei com a pessoa, ó, é fake, né? Mas eu acho que esse negócio de entrar e falar com a pessoa, ó, presta atenção, você postou isso aqui, mas isso aqui é mentira, cara. Deixa eu te explicar, funciona assim, assim, sabe? Ter um pouquinho de paciência, numa dessa a gente consegue espalhar pra rede e qualificar um pouco, para as pessoas começarem, claro, a questionar aquilo que tá acontecendo. Acho que é um papel que nós podemos fazer pra isso, né?
É por isso que estamos fazendo esse podcast hoje, não é mesmo?
Exatamente. Mas, por exemplo, tem uma página que eu gosto bastante, eu recomendo para as pessoas, que é muito engraçado, que é a página Corrupção Brasileira Memes. Já caiu 2 vezes, inclusive. Cara, eles fazem post, olha o nome da página, Corrupção Brasileira Memes.
Memes.
Tipo, você sabe que é uma zoeira, entendeu? Você sabe que aquilo é pra brincar. Daí compartilha num determinado candidato e não sei o quê, faz umas comparações, uns infográficos, sempre no sentido da zoeira. E, cara, eu já vi gente compartilhando como se fosse sério, cara. Já vi gente pegando Sensacionalista, que é um jornal fake, tanto que o nome é jornal isento de verdade, tipo... É o slogan deles. E compartilhando. Cara, voltando ao assunto igreja, tem uma vez que estava num culto em que a pastora, ela pegou e deu um exemplo do jornal Sensacionalista e passou o vídeo no telão do jornal Sensacionalista, cara, pra mostrar um dia que um ladrão foi assaltado. Um vídeo que o Sensacionalista fez, entendeu? Que o ladrão foi assaltado e o ladrão na entrevista fala pro repórter: não, hoje em dia você não pode nem assaltar mais em paz, tão perigoso que tá. Cara, nitidamente é zoeira. E as pessoas fazendo assim, tipo, com a cabeça, né? Nossa, é verdade, né? Como esse mundo tá perdido. Falei, é verdade, né? Como o mundo tá perdido, precisa acreditar nisso daí, né? É complicado, assim.
Uhum.
Realmente, a gente vai combater isso só com informação e nossa, tem um longo trabalho pela frente.
Educação, né? Em geral, né?
Sim.
Conscientização, né? Modo geral. As pessoas terem consciência do que elas estão fazendo e tudo mais. O que eu acho que é... Às vezes, elas, na grande maioria, ela não quer saber o que ela tá fazendo. Ela só faz.
Exatamente. É, a gente tem que combater isso com informação, com o senso de colaborar com as pessoas, ensinar, instruir.
É, ter a paciência de explicar, né?
E exercitar o senso crítico, sabe? Tipo, eu gosto de entrar nas discussões, às vezes, no Facebook, assim. Aqui agora é época de eleição, né? Então teve bastante discussão por política. Mas, tipo, de você entrar na argumentação e você começa a pesquisar coisas pra tentar argumentar, sabe? E nessa de você pesquisar coisas, você qualifica a informação que você tá falando. Tipo, você vê um site, vamos lá, tem uma determinada informação que alguém compartilhou, uma notícia. Tem um site falando sobre isso, que é o, sei lá, não sei o que, .blogspot.com. E todos os outros jornais, todos os outros artigos e tudo, rebatem aquilo.
Jornais que talvez não tenham mais uma apuração tão boa quanto antigamente, mas que ainda tem apuração de fatos.
Sim. Mas supondo lá, vou inventar, né? A Folha, o G1, o Globo, todos eles compartilhando uma determinada notícia X. Aí um blogzinho pequenininho que tem 12 likes compartilha uma coisa Y. Mas é eles que sabem a verdade porque os grandes querem...
Escondem a verdade da...
Esconder, exatamente. Tipo, e a pessoa fala, não, é realmente, é porque esses grandes... Não, você tá querendo dizer que dois jornais que são concorrentes se juntaram pra não trazer uma informação...
Uma conspiração...
É isso, iluminado.
Contra a verdade, a moral e os bons costumes.
Exatamente, tá tudo fundando a ursal no final, entendeu? Tipo...
Agora a gente entrou num ponto controverso.
A ursal existe.
Exatamente.
Não, mas enfim, tipo, eu tô falando, sabe, as pessoas não... É importante, assim, esse senso crítico, voltar a despertar o senso crítico.
Sim.
De olhar pra aquilo, realmente isso aqui faz sentido. Eu acho que tem um longo caminho aí pela frente, eu acho que os grandes mídias têm que, cara, cair matando isso daí, realmente. O trabalho, eu particularmente não gosto da Globo, mas acho bacana esse trabalho de checar, de fact-checking, né? O trabalho de farsas é muito bom também, que já é muito antigo. Vamos despertar esse interesse em buscar informação de verdade. Informação hoje em dia é tudo. E vamos parar de discutir com bot, né? Dá uma olhada. Antes de discutir, entrar numa discussão com alguma pessoa, principalmente por política, entra no perfil dela e vê se ela existe de verdade. Tem perfil, você clica no perfil, uma pessoa comentando, você vê que ela tem dois posts e o perfil foi criado há 15 dias. Cara, você tá discutindo com robô, cara. Entendeu? E pegando a dica do podcast da semana, teu trabalho é matar robôs gigantes.
É, exatamente.
Mas aqui os bots também servem pra você asfixiar uma discussão, né? Porque daí você não consegue acompanhar mais as conversas, né? De tantas mensagens que começam a aparecer.
E esse foi mais um episódio do PodTag. E espero que você tenha gostado. Hoje realmente a gente decidiu fazer sem pauta pra debater esse tema mesmo, a conscientizar que existe muito lixo na internet, tem muita coisa que você tem que ignorar mesmo, tem que denunciar. Solta o dedo no denunciar no Facebook, no Instagram, enfim, com a rede social se tiver. Tome essa
atitude.
Essa atitude de qualificar o que a gente tem. Existem outras redes sociais, como a gente tava falando, que estão tentando buscar uma alternativa a isso, mas realmente o que a gente tem como fazer é, se você conhece uma pessoa que compartilha uma fake news, explica pra ela, né? Toda vez que você vai antes compartilhar uma informação, checa se tem verdade. Se é uma coisa realmente relevante, você vai ver que vai ter um site, que vai ter um site com...
É, e vai ter mais de um lugar falando sobre isso.
Exatamente.
Exatamente, é muito difícil todos caírem. Quando acontece alguma informação que é falsa, existem as erratas, né? Os jornais falam que isso aconteceu. Olha, isso aqui é mentira, isso não aconteceu, a gente errou, a informação foi desencontrada. Então, cara, checa se informação, passa para as pessoas que você conhece, passa para o teu círculo de amizades, né? E se você viu páginas compartilhando isso, se você viu bots, denuncia mesmo, que essa é a atitude certa para a gente se livrar desse tipo de coisa. E se você tem outras sugestões, outras ideias que você acha que é bacana e quiser acrescentar nesse episódio, coisas que nós falamos aqui, ou que talvez você até discorde, sendo você um ser humano real, não um bot... Comenta em qualquer uma das...
E nem o aplicativo Discord.
entra no Castbox, entra na nossa página, enfim. E manda pra gente, ou contato@podtag.com.br também. Manda pra gente conversar. Esse é um assunto que o pessoal pediu bastante aí. E espero que a gente tenha trazido aí alguns insights e algumas opiniões relevantes pra você. E é isso aí. Eu vou curtir umas páginas fake.
Espero que você, ouvinte, consiga ter essa consciência, como o Luiz falou, de quando você vê uma coisa que é fake, um phishing, você denuncia mesmo, você reporta a informação. Se é um conhecido teu espalhando uma fake news, senta, conversa. Se a pessoa não quiser escutar, paciência, você fez sua parte. Mas só com uma união que você consegue combater essa desinformação generalizada que ocorre hoje nas redes sociais.
Muito bom, muito bem falado. É, e sempre verifique as fontes. Verifique se aquela notícia realmente faz sentido. Além de esperar por alguém checar o fato, você pode você mesmo checar o fato. Será que aquilo faz realmente sentido? Tirando as suas... seus preconceitos e visões de mundo, parte.
Fonte, Arial 12.
Comic Sans.
Começa por aí, né?
É isso aí. E esse foi mais um episódio trazido a você pela Impulso Network. Vai lá participar, pega esses benefícios que a gente falou na introdução, entra lá, vem conhecer o nosso time e a gente tá mais próximo lá, vamos conversar, entra no nosso Slack também, podtag.com.br/Slack. E é isso aí, tag abraços, até o próximo episódio. Tchau.
Beijo do gordo.
Tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.